no ar. Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia.
Tema Livre.
Está no ar o Tema Livre, o seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ed Guimarães na técnica, já dando seu cartão de visita, trazendo para você uma abertura inovadora do Tema Livre. Você entra nessa sintonia em 1130M ou através da internet, basta acessar radios.ebc.com.br. Pode também baixar o nosso aplicativo, que é EBC Rádios. Pelo aplicativo ou pelo site, você escolhe a Rádio Nacional, participa desse debate. Muitos dos nossos ouvintes, você já sabe disso, tem preferido mesmo acompanhar o programa pelo Facebook. A gente já está na transmissão ao vivo. Você consegue assistir também o que se passa no estúdio, além de ouvir esse debate, é claro, participar também. Tema Livre, sexta-feira, por tradição, é tema leve. E uma questão que intriga a humanidade aqui da Terra é da possível existência de vida em outros planetas. O assunto envolve uma extensa narrativa de possíveis visitas de seres extraterrestres à Terra, incluindo a famosa história do ET de Varginha, que já tem mais de 20 anos. Mas tem outros ingredientes nessa discussão, seja para alimentar convicções ou para estimular a nossa imaginação. São relatos, por exemplo, de que naves alienígenas teriam sido flagradas em concentrações nos anéis de Saturno, quer dizer, uma série de informações que para alguns são fator de convicção, para outros são questões da imaginação. As pesquisas científicas são mais modestas nessas previsões, nesses achados, embora sejam também promissoras. A gente teve uma divulgação da NASA, aliás, uma previsão de que talvez em 2025 a gente tenha um registro aí já, sem controvérsias, de vida em outros planetas, embora não se trate de vida humana. E temos também informações de astrônomos do Observatório Europeu do Sul que localizaram 3 planetas potencialmente habitáveis, a cerca de 40 anos-luz da Terra. Mas, afinal de contas, o que a gente já sabe sobre a possibilidade de vida em outros planetas? Quais são as expectativas em torno das próximas experiências exploratórias que já estão, de alguma forma, previstas pela comunidade científica? E você que nos acompanha, você acredita na existência de vida em outros planetas? Bom, essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre, com Dylan Araújo.
Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui ao meu lado, à minha esquerda, Patrícia Figueiró Spinelli. Ela é pesquisadora adjunta do Museu de Astronomia e Ciências Afins. É bacharel e mestre em Física e é doutora em Astrofísica. Trabalha com a área de lentes gravitacionais e também com a divulgação da astronomia. Patrícia, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos os participantes dessa mesa e aos ouvintes, né, também que estão aí conosco hoje.
Participa também dessa conversa o Alexandre Sherman. Ele é astrônomo da Fundação Planetário. Alexandre, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todo mundo. Bom dia aos ouvintes também.
Aqui à minha direita está o Vital Lima. Ele é fundador do Grupo Ufológico da Baixada Fluminense e do Monitoramento UFO Astronômico Brasileiro. Vital Lima, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Um prazer enorme participar dessa mesa com grandes nomes da astronomia brasileira.
O prazer é todo nosso. A gente conta com a participação especial essa semana aqui no Tema Livre do jornalista César Fatioli, jornalista aqui da casa e que participa com a gente da conversa. César, bom dia.
Bom dia.
O César talvez conte para a gente também alguma experiência de contato imediato com seres que tenham visitado o nosso planeta, mas talvez não conte, né, César?
Apesar das minhas manias, eu não tenho nenhum relato dessa natureza, pelo menos que eu tenha identificado.
Poxa, fiquei decepcionado, mas vamos em frente. Você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp DDD21, o número é 999035329. Pode entrar em contato pelo telefone 21 176919, além dos comentários e perguntas que já chegam mesmo pelo Facebook na nossa transmissão ao vivo. Para isso você curte Tema Livre Oficial. A nossa produtora Alessandra Richtenkauf, a nossa assistente de estúdio Maria da Glória Ferreira aguardam o seu contato. Bom, para começo de conversa, como pesquisadores da área, enfim, como é que vocês avaliam as evidências e mesmo teorias científicas, né, que concluem pela existência de vida inteligente, em primeiro lugar?
Bom dia, eu vou começar já fazendo uma provocação para você. Você abriu o seu programa hoje falando que sexta-feira é dia de tema leve. Eu, como astrônomo, não considero esse tema leve, né?
Mas posso dizer, é leve na comparação com, por exemplo, a crise econômica do Rio, a nossa segurança pública. Eu acho que, nesse sentido, será que não é leve?
Bom, pelo menos do ponto de vista científico, a busca por vida em outros planetas é um dos temas mais prementes, mais urgentes e mais importantes que a gente tem na ciência atual. Então, assim, do ponto de vista científico, como cidadão, eu concordo com você, é claro. Mas do ponto de vista científico, eu acho que a busca por vida em outros planetas é um tema bem pertinente e nada tem de leve.
Opa!
É uma área do conhecimento. A Patrícia que está falando, para quem não está vendo, né? É uma área do conhecimento dentro do campo da astronomia, astrofísica, né? O Sharman vai concordar comigo, eu acho. Dessas que está se desenvolvendo e que está recebendo o maior financiamento também, porque não só pela questão da física, da astronomia e da biologia, eu acho que é uma questão que vai revolucionar o conhecimento humano, quando a gente encontrar a vida.
Aproveitando esse gancho, né? Uma área que recebe muito investimento. É também uma possabilidade do homem pensar em estabelecer seus novos feudos em outros planetas? Porque a gente também é bastante alertado com relação às condições de vida da Terra, a questão do aquecimento global, enfim. Esse interesse maior em descobrir planetas habitáveis em condições, enfim, parecidas com a da Terra, vai na linha também do homem pensar em se estabelecer nesses planetas?
Bom, historicamente a gente pode dizer que sim, porque sempre quando o homem buscou novos territórios, sempre foi com esse intuito, né, de alargar os seus domínios, de conquistar, de somar terras às suas posses. Mas, assim, com a tecnologia que nós temos hoje, isso está tão distante da realidade que eu acho que não entra como variável nessa equação. Assim, a gente encontrar um planeta que seja parecido com a Terra, hoje, ainda vai demorar, assim, gerações até a gente conseguir fazer alguma coisa com isso. Então, por enquanto, a gente está só procurando mesmo.
E fora as distâncias no universo, porque isso é até, a fim de didatismo, um exemplo que eu gosto de dar, né? Quando a gente fala essa unidade luz, né? Ano-luz, minuto-luz, é uma unidade de distância. Então, o Sol, por exemplo, ele está a 8 minutos-luz de nós. Então, se a luz dele apagar, daqui 8 minutos a gente sabe que ele apagou, vai demorar 8 minutos. E aí, quando a gente fala, mas a próxima estrela depois do Sol está a 4,5 anos-luz. Então, isso significa que já demora 4,5 anos para a luz dessa estrela, e se tiver um planeta ali habitável, chegar. Né? Isso é a velocidade da luz. E quando a gente está falando desses outros planetas extrasolares que estão na zona de habitabilidade, que a gente chama, né, que podem hospedar vida, a gente está falando de 40, 50 anos-luz. Então, é tempo, né, também para a gente, sei lá, mandar uma missão.
É uma distância muito grande, né?
Exatamente.
Depois de Realengo, Campo Grande, com certeza.
É bem mais longe do que isso.
Tá certo. Mas como que vocês acompanham essas pesquisas? Como vocês fariam uma avaliação dessa possibilidade da existência de vida, ainda que não seja para a gente sair daqui e habitar esses outros planetas? Mas pelas teorias científicas que a gente tem hoje, quer dizer, encontrando vários planetas que seriam similares, teriam condições similares à da Terra. Hoje pode-se dizer que há uma probabilidade alta da existência de vida em outros planetas?
Olha, a probabilidade, ela é alta até pela própria concentração do nosso sistema solar. Nosso sistema solar, nós temos 8 planetas e um, a gente sabe com certeza que abriga a vida, que é a Terra. Então, só isso é um 12,5% de probabilidade de dar certo. Então, quer dizer, se você levar em conta que no universo tem milhões, bilhões, trilhões de planetas, você começar com uma probabilidade de 10% de chance de acerto, é muita coisa boa que pode ter lá fora. Mas a gente costuma buscar planetas parecidos com a Terra, porque a Terra é o único lugar que a gente conhece, né? A vida, ela é vasta, ela é diversa e ela é resiliente. Então, necessariamente, você precisa ter um ambiente parecido com a Terra para abrigar a vida.
Perfeito.
pode César usar Fatioli. Exemplos até do próprio planeta Terra. Com Exato. O tempo, à medida que você ia indo mais fundo ou mais alto, você foi descobrindo bactérias que sobrevivem em condições absolutamente inóspitas e semelhantes a de outros planetas. Não, e ausência de umidade, de luz.
São os extremófilos, né? São seres vivos que habitam em lugares que antigamente a gente não achava possível. E a gente pode ir para o passado também e entender que a vida surgiu na Terra quando a Terra era muito diferente do que ela é hoje. Sim. Então a gente está procurando lugares parecidos com a Terra hoje, mas a vida surgiu na Terra numa Terra muito diferente do que é hoje.
Perfeito. Patrícia, qual seria a sua avaliação nesse sentido?
Não, e hoje em dia, né, se nós entrarmos na Wikipédia, cada dia que a gente entrar na Wikipédia e procurar planetas extrasolares, a gente vai ver que esse número cresce, né? Porque nós temos um satélite, o Kepler, que ele é uma missão espacial que foi desenhada para buscar planetas extrasolares que nos permitem, entre estes, buscar por planetas similares à Terra. Mas é uma tecnologia de... O Kepler voou, acho que foi em 2009. É uma tecnologia de 6 anos atrás. Então, também, né? Há 10 anos a gente não tinha essas estatísticas porque a gente ainda não tinha uma missão desse tipo. E à medida que o tempo passa, a gente tem melhores missões espaciais para nos ajudar nessa busca também.
Existe, inclusive, uma esperança dessa pesquisa evoluir, né, com o lançamento do James Webb, né?
É o James Webb é um telescópio no óptico, ele não necessariamente está procurando... ele está mais para fins cosmológicos, né, de origem do universo. Mas, realmente, o Kepler é uma missão espacial que a cada dia essa lista, né, de planetas fora do Sistema Solar aumenta.
Você ouviu a Patrícia Spinelli, e quem fez a pergunta foi o Vital Lima. Ele é fundador do Grupo Ufológico da Baixada Fluminense e do Monitoramento UFO Astronômico Brasileiro. Vital, pela sua experiência de observação, pelos relatos, pelas evidências que você acompanha, você diria seguramente de que é muito grande a probabilidade da existência de vida inteligente fora do planeta Terra?
Eu queria começar a minha fala parafraseando Carl Sagan, que é um ícone da astronomia e também da ufologia. Ele diz que seria um grande desperdício de espaço se existisse só vida no nosso planeta, né? A ufologia, cara, ela é um tanto quanto estigmatizada. E muito por culpa dos próprios ufólogos, que acabam divulgando fatos que não têm evidência alguma. Não existe evidência nenhuma dentro da ufologia que somos visitados por seres alienígenas, inteligentes. Tá? Tudo que temos na ufologia é relato. E a psicologia já provou que o relato é falho. A nossa percepção é falha. Tá? Então, se existe vida inteligente lá fora, olha... A matemática diz que sim. A probabilidade matemática em relação a isso é muito grande. Se você levar em consideração, por exemplo, o teorema de Frank Drake, só a equação dele diz que existe pelo menos 10 mil civilizações na nossa galáxia. Né? 10 mil civilizações na nossa galáxia. Resta saber se essas civilizações que existem chegaram a um ponto de tecnologia capaz de nos visitar, né? Desenvolveram tecnologia que fosse capaz de chegar aqui na Terra e nos visitar, né?
Perfeito. Agora, Vital, como são as estratégias de observação que vocês utilizam, né? Já que você faz parte também de um centro de monitoramento, como é que funciona essa possibilidade de observação?
Correto. Eu sou fundador da GUBEF, Grupo Ufológico da Baixada Fluminense, que é um grupo voltado para ideias ufológicas sem preconceito. Então, são ideias livres dentro do grupo, independente de você acreditar ou não, você é bem-vindo no grupo. Já a MUBRAS, não. A MUBRAS é uma iniciativa voltada para tampar, fechar uma lacuna dentro da ufologia, que é a pesquisa séria científica. Então, dentro da MUBRAS, a gente tenta usar o instrumento, o método científico, para poder analisar objetos voadores não identificados, que é o contrário do que todo mundo pensa, não é o disco voador. Objetos voadores não identificados é qualquer coisa que você encontre no céu, desde um inseto a uma nave que Se você não conseguir classificar, você, usando a teoria burra, pode classificar como vinda de outro planeta e fica a seu critério.
Até porque quando você afirma que é um disco voador, ele deixou de ser não identificado.
Exatamente.
Né? Acabou de identificar.
Deixou de
ele,
ser, né? Exatamente, corretíssimo. Né? Então a Mubraz, ela hoje eu me dedico à Mubraz. Né? Por isso que eu te disse no início que talvez você se ficaria um pouco decepcionado com o meu papel de ufólogo dentro
não,
da ufologia.
De forma nenhuma.
Porque hoje eu exerço um papel científico dentro da ufologia, né? Tentando descobrir ou entender ou até explicar objetos voadores não identificados usando a metodologia científica, né? E sem com isso tentar provar a existência de discos voadores. Não é a nossa intenção, nunca foi.
Perfeito. Esse é o Vital Lima. Na sequência, o César Faccioli tem uma pergunta.
Eu tenho a curiosidade, por que que o disco voador se consolidou como um objeto na maioria dos relatos? A única teoria que eu tenho para o caso brasileiro é porque o Jean Manzon, fotógrafo de O Cruzeiro, quando o jornal estava sem assunto, revestia com celofane prateado pratos e atirava do prédio do Jornal do Comércio da Rádio Tupi.
É, foi uma grande fraude.
Para fotografar, e foram os primeiros casos em que uma publicação de grande relevância falou em objetos não identificados. A farsa só foi descoberta muitos anos depois. Mas há uma recorrência nesse tipo de relato, e essa imagem predomina na literatura de ficção científica, pelo menos até o surgimento de produtos de maior sofisticação, tipo Guerra nas Estrelas ou Jornada nas Estrelas.
Eu aproveito até esse gancho para perguntar para vocês o seguinte, quer dizer, embora sejam farsas, né, quem tem a preocupação de trabalhar com a divulgação científica da astronomia, também pode, de alguma maneira, aproveitar desse interesse do imaginário para poder explicar de fato como andam as pesquisas?
Eu já vi várias pessoas, assim, até mais jovens, né, que às vezes começam a se interessar pela pseudociência, e aí, à medida, né, que vão lendo, vão se informando, porque são produtos exatamente da literatura de ficção científica, muito, né? A própria narração da Guerra dos Mundos, né, que o Sherman pode contar depois a história, que Sim. pode ajudar a responder essa questão. E que depois, claro, né, vão tendo outras fontes de informação e vão se interessando mesmo pela astrofísica. Até acho que ano passado, na UFRJ, no Instituto de Física, teve um debate sobre isso. Se, de certa forma, a pseudociência pode ajudar a despertar, né, essa curiosidade para uma questão mais da ciência. Mas uma coisa que eu particularmente gosto de falar sempre é porque a nossa metodologia dentro dos centros acadêmicos, ela é uma metodologia empírica e de repetição. Então, assim, para nós falarmos se um resultado é válido ou não, a gente toma diversos dados, a gente faz a repetição da observação. Então, isso é muito crucial, na verdade, na hora de fazer uma pesquisa e dizer que esse resultado é válido. E quando eu submeto meu resultado através de vários experimentos, eu vou mandar para uma revista de pares e outras pessoas vão me julgar o meu trabalho e vão analisar minha metodologia de ciência, né? Então, é um pouco, acho que é diferente, né?
E o grande problema também é que a questão da você perguntou já duas vezes e você enfatizou vida inteligente, né?
Depois eu costumo
brincar nessa hora com as pessoas que perguntam isso. Eu falo assim, olha, eu não tenho nem certeza se tem vida inteligente na Terra.
Pois.
Né? Porque do jeito que a gente está tratando nosso planeta, as decisões coletivas que nós tomamos como espécie, como civilização, não apontam para um alto grau de inteligência. A gente continuar nesse caminho, muito provavelmente a nossa civilização vai acabar antes da gente atingir graus tecnológicos mais elevados.
Sim.
Que o Vital citou a equação de Drake, isso é conhecido como paradoxo de Drake. Né? A equação de Drake, o Frank Drake foi um astrônomo que fez essa equação na década de 1960, ele prevê uma quantidade muito grande de civilizações pela galáxia. Só que a gente não vê essas civilizações. Então foi criado o paradoxo de Drake. Se estatisticamente falando é muito provável, por que empiricamente nunca foi percebido? Então, muito provavelmente, a gente é uma prova desse paradoxo. A nossa civilização evolui rumo à sua própria extinção. Então, antes da gente começar a procurar coisas interessantes lá fora, a gente tem que começar a ver as coisas interessantes aqui e tomar jeito coletivamente, né?
É o famoso filtro, né, Alexandre?
Exatamente.
Agora, a sua dúvida, Alexandre, para Descartes seria a constatação de que existe vida. Porque você tem dúvida porque você pensa, se você pensa, você existe. Mas tem gente que não gosta dessa base do pensamento moderno.
Não, e assim, que existe vida, eu não tenho dúvidas. Agora, vida inteligente sempre é uma questão mais complexa.
Mas
não,
e a própria vida é uma definição em aberto também. Por muito tempo teve uma pancadaria científica sobre se cristais são vida ou não, porque afinal eles se reproduzem.
É, na verdade ainda tem, porque assim, eu tenho uma filha pequena e ela está aprendendo, começando os primeiros passos de biologia na escola, aí você vê assim, ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é uma definição básica, todo mundo vai concordar com isso. Até que você pega o trabalho do Augusto Daminelli, por exemplo, que é um astrofísico da USP, e ele brinca com isso, fala assim, ah, então nessa concepção um incêndio é um ser vivo. Porque ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. Então, aí você vê como é difícil você classificar a vida, né?
É, mas talvez uma coisa só que a gente não falou, que a gente deveria ter falado desde o início, e não falamos, é que até o presente momento a gente não detectou, fora do nosso planeta, nenhum tipo de vida, seja inteligente ou na forma mais simples, como
nem
bactérias e exatamente.
Não, nem indícios.
A gente encontra locais que têm uma configuração similar à Terra, mas assim, para também nós podermos ter a comprovação e fazer a experimentação disso, a gente também precisa de outros tipos de tecnologia. Tem que ir lá, tem que coletar amostra, tem outras coisas. Então, planetas parecidos à Terra, sim, já começamos a encontrá-los, são bastante, mas por enquanto. Mas isso também reflete um pouco a nossa tecnologia do momento, né? E sim, também a nossa própria ignorância em relação aos tipos de vida que existem.
Vou aproveitar esse seu gancho. A gente teve, Patrícia, há algum tempo, uma constatação de que haveria água na superfície de Marte, né? Através das imagens que mudavam, ficavam horas mais claras, horas mais escuras. Essa detecção de água é um passo importante para a conclusão de que existe alguma forma de vida em Marte?
Com certeza, né? Porque a vida como a gente conhece, e por enquanto a gente só conhece a nossa, a água é essencial.
Baseado em água, né?
Baseado em água.
É, são vários elementos químicos que são necessários para formar a vida, pelo menos pela história da Terra, né? E o hidrogênio e o oxigênio que se juntam para formar água são um dos cruciais. Você precisa ter carbono também, nitrogênio, um pouquinho de fósforo, cálcio, mas água é, assim, pelo menos pela história que nós temos estudado aqui na Terra, é essencial.
É um solvente eficaz, né?
Água. É. E não só em planetas, porque a gente sabe que existe um oceano de água submerso em Europa, que é uma das luas de Júpiter,
que é
assim, um grande candidato em potencial a abrigar a vida, pelo menos vida microbiana.
Encélado também, né?
Encélados também.
Perfeito. Vamos trazer a participação de pelo menos um dos nossos ouvintes, Alessandra?
Então, é o Arthur Torres, ele fala o seguinte, a maior garantia de que há vida em outro lugar no universo é a própria existência da humanidade.
Pois é. Ele pegou um gancho, né? Inclusive, eu não sei se pegou o gancho, mas poderia ser, do que vocês disseram em certos momentos, né? Quer dizer, a vida, por ser resiliente, ela sobrevivia até quando a Terra estava em outras condições.
E a vida, se você estudar o único laboratório que a gente tem, que é a Terra, a vida é um fenômeno fácil de acontecer, porque a Terra tem 4 bilhões e meio de anos de idade. E a vida na Terra tem 3,7 bilhões de anos. Então, quer dizer, em 700 milhões de anos, um planeta incandescente, sendo constantemente bombardeado por objetos que vieram do espaço, foi capaz de formar em si, né, na sua superfície, vida. Então, a vida é um fenômeno relativamente fácil. A vida complexa, como nós temos hoje na Terra, provavelmente não. Mas a vida bacteriana, microbiana, unicelular, deve ser uma coisa muito simples.
Essa, inclusive, ocupa, né, a história recente da Terra, né? A vida inteligente, como a conhecemos.
É.
Né?
Perfeito.
No caso de civilizações organizadas.
Agora, Vital, conta pra gente esses objetos que vocês possivelmente já observaram, catalogaram. O que, que você destacaria como resultado dessas observações, desse monitoramento que vocês conseguem estabelecer? Mais uma vez, a gente não está falando de discos voadores,
sim,
né?
Claro.
Mas de objetos não identificados, e o que vocês conseguiram catalogar a respeito deles?
Então, as câmeras da Mubras, hoje a gente trabalha com 3 estações em rede, né? Então, trabalhamos triangulando, né? Ou pareando. E a minha câmera, que se encontra lá na Baixada Fluminense, tem 2 câmeras. Uma faz astrometria e a outra faz espectrometria. Ela trabalha com uma rede de difração, que são exatamente os 2 métodos que a gente usa, muito usado na astronomia, né? Para se determinar e coletar alguns dados. Bom, de tudo que a gente... Temos 3 anos. A Mubras tem 3 anos de vida, né? Na verdade, ela surgiu... eu participava de uma iniciativa de monitoramento de meteoro, né? Que é Abramon. E, por motivos que eu não vou citar aqui, acabei saindo do grupo e criando a Mubras, porque a minha intenção... Além de ser astronomia, eu sempre fui apaixonado por astronomia, mas era entender o fenômeno UFO. O fenômeno UFO, ele existe, né? Porém, não tem nada a ver com o famoso disco voador, né? E nesses 3 anos a gente capturou, de todas as capturas que já fizemos, sei lá, mais de 3 mil capturas, 2.998 foram meteoros, para você ver como é que o evento é bem raro, né? E muito pouquinha, 2 ou 3 dessas capturas foram objetos inusitados, que eu gosto de chamar de inusitados, né? Capturamos, o mais inusitado de todos foram 6 objetos na Baixada Fluminense. São 6 luzes em padrão, em formato padronizado, essas luzes estavam a mais ou menos a distância equivalente de 20 quilômetros uma das outras. A gente sabe disso por causa da astrometria, né? E do programa, do software que a gente usa, que é o UFO Caption. Não sei se o nosso colega de astronomia conhece, né? Essas luzes, elas se comportavam de forma padronizada, o que é diferente de qualquer tipo de objeto conhecido que a gente conhece, até porque o software, ele já exclui toda a possibilidade conhecida. Então, pássaro, avião, helicóptero, balão, o próprio software já começa, já faz essa exclusão. E esses objetos passaram por esse filtro, né, se mostrando ser algo completamente inusitado. Foi um evento espetacular.
Esse é o Vital. Patrícia, Alexandre, vocês têm alguma avaliação do que pode ser isso ou não?
Não, para ter uma avaliação concreta, precisaria ver, né? E é o que a Patrícia falou. A ciência, ela trabalha muito com o conceito de replicação, né? Então, assim, uma coisa acontecendo uma vez e nunca se repetindo, é muito difícil você ter uma explicação científica para isso. Então, você precisa de um fenômeno que seja cíclico, que se repita, para você poder estudar e tirar alguma conclusão dentro do método científico, né? Então, assim, a maioria das explicações para esses fenômenos, que eu gostei da palavra que ele usou, inusitados, né, elas vêm dentro já de uma construção, né, mental de alguém que já tem uma resposta para aquilo. Então, o ideal é você abordar um problema dentro da ciência sem nenhuma resposta, sem para um lado ou para o outro. Então, tanto o cara que acredita muito e olha e fala assim, claro que isso é um objeto que veio de outro planeta, como o cientista mais cético de todos que fala assim, não, isso é impossível, isso nunca vai ser um objeto de outro planeta, as duas abordagens são erradas. Você tem que chegar num problema desconhecido sem nenhum tipo de preconceito, estudar as evidências e aí conseguir uma resposta.
Mas, Alexandre, só para completar, desculpa. Claro. A gente trabalha com, eu pelo menos, como ufólogo e pesquisador do fenômeno do fenômeno OVNI, eu trabalho com a ideia da navalha de Ockham. Então, a hipótese extraterrestre é a última a ser abordada nesse
concordo. Nesse... A navalha de Ockham, só para esclarecer para os nossos ouvintes, Guilherme de Ockham foi um filósofo do século XV que dizia, quando você tem duas explicações para o mesmo fenômeno, a mais simples é a mais correta.
Exatamente.
Perfeito. Vamos trazer a participação de mais um dos nossos ouvintes?
Agora a Fátima Campos, de São Gonçalo, ela participa aqui pelo WhatsApp, ela diz o seguinte, bom dia, pensando em infinito e eternidade, é lógico que existe vida em todo o universo. Só não podemos ficar na ideia de que tudo gira em torno da Terra. Acredito na evolução em outros mundos sem um corpo de carne pesado como o nosso, em aeronaves de luz sem combustível poluidor como os nossos.
E a Fátima vai além dessa possibilidade da vida tal qual a gente conhece na Terra e já aborda a possibilidade de outras formas.
Não,
de
eu achei a colocação dela perfeita. E assim, eu nem preciso entrar nos conceitos abstratos que ela começa de infinito e eternidade. Estatisticamente falando, você não precisa ter infinitos mundos para ter vida. Você precisa ter muitos mundos e isso a gente sabe que existe. E você também não precisa ter eternidade no tempo para isso acontecer. A gente sabe que em pouco tempo isso acontece. Então, assim, estatisticamente falando, para mim é evidente que existe. O que eu acho difícil é esse tipo de contato, visitação, porque ela emendou muito bem também. A gente precisa parar de pensar que tudo gira em torno da Terra. Então, assim, a única validação para a existência de vida alienígena é quando eles vêm nos visitar ou quando eles entram em contato.
E usando meios, né, do nosso imaginário, né?
É,
porque, né, que eles têm dois olhos, pera, exatamente igualzinho a gente.
Existe uma frase bastante famosa que, assim, a maior prova que existe vida inteligente no universo é que ninguém veio nos visitar até hoje. É.
César Fatioli.
É, não, ela, de certa forma, respondeu o que eu ia perguntar, mas era importante desenvolver o que explica a constância dos relatos, se é só o predomínio de um determinado imaginário, se todo mundo que foi submetido a essa suposta experiência leu as mesmas coisas ou só se inspira em outros relatos, porque eles são muito semelhantes.
Mas agora eu vou fazer uma provocação, então. Olha só, eu gostei da abordagem do Vital, até o primeiro ufólogo que eu conheço com essa abordagem. Porque, por exemplo, os astrônomos, né, nós, a gente tem telescópio espalhado pelo mundo inteiro, lá no Havaí, no Chile, e normalmente nós colocamos esses telescópios em lugares onde não chove muito. Então, a gente pode dizer que 360 dias por ano as cúpulas dos telescópios estão abertas e monitorando o céu. Eu nunca ouvi um astrônomo falar que na sua base de dados observou qualquer coisa semelhante a um disco. É verdade, Vital tem razão, tem várias imagens, às vezes, que a gente observa, nós vemos riscos nas imagens, a maioria delas são asteroides, estação espacial, uma série de objetos que a gente pode explicar. O astrônomo necessariamente não está muito preocupado com isso, está preocupado mais com o objeto que ele apontou para o céu para observar. Mas é isso, assim, então tem astrônomos residentes olhando para o céu 360 dias por ano em vários lugares do mundo e nunca, eu não entendo, eu não sei por que nunca esse tipo de coisa aconteceu.
Eu tenho uma explicação para isso.
Eu vou mais além, né, porque quantos voos comerciais decolam por hora, né, no mundo? Então são pessoas, os comandantes das aeronaves são pessoas treinadas, né, eles conhecem o suficiente de astronomia para se localizar através das estrelas. Eles estão preocupados em olhar as coisas que estão na frente lá. Eles estão voando a 10 mil metros de altitude. E quantos relatos você vê? Ah, não, mas tem aquele voo da FAB de 1966 que todo mundo já ouviu falar. Sim, um voo em 100 milhões de voos nos últimos 50 anos. Então, quer dizer, estatisticamente falando, é uma amostragem desprezível.
Alexandre, na verdade, a incidência de relatos com pilotos comercial é muito grande. Mas eu não sei se é teoria da conspiração, né? Eu não tenho como comprovar isso, mas existe uma política interna que diz que eles são proibidos de fazer esse tipo de relato. Geralmente, os pilotos que conseguem fazer esse relato já se aposentaram, saíram da
função. Isso era muito comum e tinha uma explicação bem compreensível na época da Guerra Fria.
Sim, os Foo Fighters, né? Na Segunda Guerra Mundial.
Hoje
já fui lá
em dia, que nós estamos em plena era da informação, que todo mundo tem uma câmera de alta resolução no bolso. Aqui, todo mundo aqui no estúdio tem uma câmera de alta resolução no bolso. Então, se aparece o pé grande ali na porta e só o Dylan diz que viu, e só ele que tem uma imagem assim, vai ficar complicado para ele. Mas, assim, quando uma coisa... E isso acontece, por exemplo, aquele meteoro que caiu na Rússia, né? Tchabilisk. Depois apareceram 20 filmagens diferentes, 20 ângulos diferentes. Então, hoje em dia, na era da informação, eu acho muito difícil você não só ocultar isso por acaso, como ele falou, teoria da conspiração. Não, olha só, ninguém vai falar isso. Vamos combinar que ninguém vai falar isso.
Perfeito. Dando prosseguimento aqui à nossa conversa, eu queria voltar num ponto. É que a gente falou sobre as pesquisas que envolvem descobrir se existe ou não vida, ou encontrar a vida, não digo mais inteligente, mas alguma forma de vida em outros planetas. Mas eu senti um pouco falta da gente entender a justificativa. Se não é necessariamente para a gente se estabelecer em outros planetas, já que essa possibilidade está muito distante pelo nosso avanço científico e tecnológico, qual é o grande interesse nessas pesquisas? É de alguma maneira se manter numa hegemonia de pesquisa? Quer dizer, ser o primeiro laboratório, o primeiro país que conseguiu detectar essa vida? Qual seria a principal justificativa?
A guerra, emendando, a Guerra Fria ter sido em tese ganha por um dos lados levou a uma redução de investimento nessa área, na medida em que a necessidade de competir diretamente com outro bloco político diminuiu, não teve mais corrida pela Lua, diminuiu o voo habitado e tal.
Eu acho que sim, mesmo porque isso encaixa naquilo que eu já falei, né? As decisões que nós temos tomado coletivamente como espécie não são as melhores possíveis. Tanto é que a chegada do homem à Lua foi patrocinada por um clima de animosidade entre duas potências. Agora que nós estamos vivendo uma relativa paz entre as superpotências, você vê um investimento nesse tipo de avanço científico bem menor e bem mais cauteloso. Eu concordo com você.
Mas, e também do ponto de vista, eu acho, quando a gente chama as ciências ditas puras, né? As perguntas científicas, elas surgem, né? Astrônomos, por exemplo, como eu e Sherman, a gente faz as perguntas pelo simples fato de que a gente quer saber, né? Não existe um pensamento de aplicação imediato. Mas isso não significa que a ciência pura não tenha uma aplicação imediata. Isso sempre tem.
Eu pergunto porque...
Mas eu acho que
coisa...
é mais a nossa curiosidade mesmo.
Eu pergunto porque uma coisa é o interesse do cientista. Outra coisa é o investimento, a possibilidade dele realizar.
Claro,
ele precisa de uma justificativa.
Isso, então, claro, porque a gente gosta de fazer diversas perguntas. Agora, se a nossa pesquisa vai ser financiada, isso vem de uma política pública.
Exatamente.
E aí eu acho que passa mais por esse tipo de interesse
A astronomia, ela sofre com esse tipo de pergunta, acho que até mais do que as outras ciências, porque como lida com objetos muito distantes, e assim, é muito comum a gente ouvir assim, mas para que serve isso, né? E tem um colega que é formado em astronomia também pelo Observatório do Valongo, que ele responde assim, para que serve a astronomia? Eu pergunto para você, para que serve uma pessoa? Entendeu? Porque pessoas fazem várias coisas e pessoas contribuem com a humanidade e pessoas prejudicam a humanidade todos os minutos. Então, assim, não existe um motivo principal. A astronomia, a física, a química, a medicina... Como ciência, a obrigação é sempre descobrir mais e é saber mais. O objetivo final do cientista é descobrir coisas.
Busca do conhecimento.
A busca do conhecimento.
Sim.
Se essas coisas vão ter praticidade, utilidade no dia a dia, pode não ter, mas eventualmente a história já mostrou que tem. Às vezes você, por exemplo, essas câmeras digitais que todo mundo usa e todo mundo está tão acostumado, elas foram criadas para dar suporte à astronomia, que os filmes que eram usados para tirar foto não estavam dando conta da resolução dos objetos muito, muito distantes. Aí foi criada a câmera digital, o CCD, que é o nome técnico disso dentro da astronomia, e a sobra daqueles equipamentos foi sendo disponibilizada para o público.
Perfeito.
Hoje em dia todo mundo usa câmera digital.
Solteiros do mundo inteiro devem agradecer a Teflon poderem comer ovo frito com miojo no final do negócio.
Exatamente.
A tecnologia de fazer o miojo e a tecnologia de evitar que o ovo grude com o Teflon são decorrências indiretas da pesquisa espacial.
Porque eu acho que também a astronomia e a astrofísica tem isso. Ela trabalha na fronteira do conhecimento. Então, os equipamentos que nós usamos, os telescópios, as missões, não são coisas baratas, né? São coisas caras.
Essa é a Patrícia Spinelli. Quem te traz aí essa saudação aos solteiros é o jornalista César Fatioli, aqui da EBC. Antes dele falava o Alexandre Sherman, astrônomo da Fundação Planetário. A gente tocou em algum momento nesse ponto da visita do homem à Lua. Vocês têm conhecimento de uma expedição brasileira que está sendo pensada nesse sentido, que seria a primeira expedição da América do Sul, partindo do Brasil para uma exploração da Lua?
Olha só, o Brasil é um ponto privilegiado para se lançar foguete, né? Porque como a Terra gira em torno dela mesma, quanto mais perto do Equador, maior é a sua velocidade de rotação. Se você estiver no polo, você está girando muito devagar. Se você estiver no Equador, você está girando muito rápido. Então, o Brasil, por isso que, por exemplo, a Rússia lança do Cazaquistão, a França lança da Guiana Francesa, os Estados Unidos lança da Flórida. Quanto mais perto do Equador, melhor. Então, por isso que no Maranhão nós temos a nossa base de lançamento de foguete, que não tem funcionado muito ultimamente. Agora, a questão da missão brasileira para a Lua é uma missão que não é governamental, né? É uma iniciativa não governamental, mas eu acho que ainda falta muito para a gente conseguir isso, porque o Brasil, primeiro, ele estava almejando uma missão, um satélite 100% brasileiro. Até isso nós não conseguimos, né? A gente queria construir o satélite no Brasil, lançar o satélite do Brasil e operar o satélite do Brasil. Então, a gente já constrói satélites no Brasil e opera satélites do Brasil. A gente nunca conseguiu lançar um satélite do Brasil assim com sucesso. Então, assim, é um passo de cada vez.
O acidente na base de São Luís levou um retrocesso de muitos e muitos anos, das restrições orçamentárias.
Exatamente, porque a gente já tinha pouco dinheiro e o pouco que a gente conseguiu avançar foi destruído por uma fatalidade que acontece com todos os países.
Sim.
Sabe? Os Estados Unidos, por que é a Apollo 11... que foi a primeira nave a chegar na Lua? Porque antes dela foram 10 Apolos de tentativas, né? Algumas, inclusive, explodiram, matando astronautas.
Então... Só complementando isso, que essa questão de lançar, né, satélites, Maranhão também é um ponto estratégico, porque está muito próximo do mar. Então, os investimentos, os primeiros lançamentos de satélite, eles são para dar errado. E a gente tem que ter dinheiro e orçamento para poder errar também. Mas, do ponto de vista, no Maranhão se torna mais barato, porque se der errado, a probabilidade de cair no mar e não cair em cima de uma casa, de uma cidade, é menor. Então, a questão do seguro se torna mais barato. Por isso, né, pelo fato de estar próximo ao Equador, mas também por uma questão de seguro, é mais barato. Agora, infelizmente, o nosso país, a gente tem orçamentos muito limitados. Não existe essa quantidade de dinheiro para que as coisas deem errado também, né? Então, é difícil construir um satélite, uma missão, com um orçamento reduzido.
E olha que
não,
dá
não
errado, uma especialidade nacional.
Fazemos muito bem.
Mesmo com o orçamento.
Perfeito. Agora, a gente falou da Lua, e é só mais uma pergunta aqui para a gente trazer a participação do Vital. Muita gente desconfia, aí as teorias da conspiração que já foram faladas aqui, dessa visita do homem à Lua através da Apollo 11. Quer dizer, dizem que, poxa, por que a gente não tem imagens melhores do que aquelas de um astronauta de fato na superfície da Lua? Será que aquilo ali foi um arranjo para vencer essa corrida tecnológica, científica? Como é que vocês enxergam essa controvérsia?
Bom, do ponto de vista científico, não existe controvérsia, né?
Sim.
Então, assim, o homem foi à Lua, a Apollo 11 foi a primeira, foram 5 missões, né? Da Apollo 11 a 17, e tirando a Apollo 13, que é a missão que não deu certo, mas é a mais famosa porque virou filme de Hollywood, né? Mas a gente sabe que a tecnologia de produção audiovisual da época sairia mais caro você fazer uma superprodução que simulasse a contento e bem feito a ida à Lua do que ir à Lua de verdade. Porque o ir à Lua de verdade, a missão que foi à Lua pode ser comparada com as caravelas de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. As condições que aqueles astronautas tinham para ir à Lua eram as piores possíveis, entendeu? Não é hoje em dia que você tem todo esse cuidado. Eram 3 dias e meio sentados, amarrados no banquinho lá da missão. Então, assim, era bem diferente. A capacidade computacional que tinha toda a missão Apollo para levar o homem à Lua é menor do que hoje um smartphone tem. Então, assim, tudo para dar errado, né? O primeiro homem no espaço, que foi o Yuri Gagarin, ele embarcou na nave com um revólver, uma pistola, e ele tinha: olha, se alguma coisa der errado, tiver muito sofrimento, você tem autorização para se matar, entendeu? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, era muito precário e ainda assim deu certo.
E a gente tem outras imagens, embora não sejam, então, amplamente divulgadas, do homem na superfície da Lua, ou dessa maneira não se repetiu mais?
Não, nós temos imagens, o homem jogando golfe, fazendo vídeo, o homem andando com o bug lunar lá, o jeep lunar. Nós temos a famosa experiência do Galileu, onde tem um astronauta que solta um martelo e uma pena na Lua, e você vê os dois chegando ao mesmo tempo, porque lá não tem o atrito do ar para impedir qualquer coisa. Então, assim, tem muita imagem para comprovar isso.
Perfeito. Vital ia fazer uma pergunta, uma colocação, enfim, fica à vontade.
Eu ia falar, o assunto ainda estava na questão do acidente, né? Posso trazer de volta? Mas o que eu ia colocar aqui é que o maior prejuízo para o Brasil não foi nesse acidente, não foi nem tanto financeiro, né? mas a perda de grandes técnicos e mentes, de treinamento de anos e anos, né, que se perderam nesse acidente, que não sei se a gente conseguiu repor, né, esse pessoal, mas foi um grande retrocesso na ciência, no meu modo de ver.
Perfeito. Eu perguntei para o Vital Lima sobre as atividades de monitoramento, o que eles observam de interessante. Quero também que a Patrícia Spinelli conte um pouco para a gente das suas experiências de observação, que a gente, logo na apresentação, nós dissemos, né, que ela trabalha com lentes gravitacionais e divulgação da astronomia. Divulgação da astronomia é fácil, ela está aqui com a gente conversando agora sobre astronomia. Com relação a lentes gravitacionais, eu só me lembro de uma imagem, né? Do losango, não é isso? Que você faz para representar que você está observando alguma coisa, mas tem um outro ponto que está na frente. O que significa isso exatamente?
As lentes gravitacionais, na verdade, são objetos que a gente observa, que nos dão também suporte para o entendimento da teoria da relatividade geral. Então, na verdade, o que acontece é quando nós temos dois objetos no céu que estão alinhados, né? Ou seja, um está na frente do outro, a luz do que vem de trás, ela acaba chegando de uma forma distorcida, porque o que está na frente deforma o campo gravitacional e faz com que a luz se distorça. Então, é uma coisa meio bizarra, né? A luz se distorcer, né? Como que a luz distorce? Então, essa que foi a grande sacada do Einstein. Então, se a teoria da relatividade de Einstein não fosse correta, nós não enxergaríamos a luz do objeto que está atrás deformada. Não seria dessa forma que a gente faria as observações. Mas uma coisa assim, interessante sobre esse tema, e que inclusive tem a ver com o que a gente está falando hoje, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu deveria analisar as imagens de um telescópio que fica no Havaí, que chama Pan-STARRS. E é uma câmera muito grande que está fazendo monitoramento de todo o céu. E quando a gente recebeu pela primeira vez as imagens do nosso trabalho, né? A gente estava analisando aquelas imagens pela primeira vez para buscar lentes gravitacionais. Esse telescópio, eu estudava na Alemanha na época e a Alemanha fazia parte do consórcio do Pan-STARRS. Mas quem era dono, digamos assim, do telescópio era a agência... americana, estava dentro da Agência Americana de Defesa dos Estados Unidos. Então, do NORAD, acho que é o nome da agência. Então, eles que faziam a distribuição, mesmo para os pares, né, para os cientistas como a gente, eles que faziam a distribuição. E quando eu olhei a minha primeira imagem, que eu deveria usar no meu doutorado, a minha imagem estava toda recortada. Toda recortada. E quando a gente faz estuda lentes gravitacionais, eu preciso de uma imagem cheia de pontos, cheia de objetos. Como é que eu vou fazer, né, meus estudos com essa imagem que está toda recortada? Então, não eram objetos não identificados, eles eram bem identificados. Na verdade, a gente descobriu depois que nós recebemos a imagem recortada, porque justamente fica registrado a passagem de satélites e coisas que são de interesse das... né,
olha, a teoria da conspiração.
De então, ele passava primeiro, né, pelos americanos, e as coisas assim que acabavam caindo nas imagens que era de interesse, de defesa, apareciam cortadas na imagem. Né?
Era censurada. As imagens eram censuradas.
Isso era bem no início lá da colaboração. Eu acredito que depois houve uma discussão, né, entre todo mundo que financiava aquele consórcio, porque não se podia fazer ciência daquele... jeito.
Com certeza.
Mas assim, tudo que era risco que aparecia na imagem era arriscado, era cortado. Uhum. Mas muitos desses riscos também são meteoros, né? Asteroides que estão passando e deixam isso. Rastro, às vezes raios cósmicos, né? Mas eles cortaram. Eles cortaram antes e a imagem vinha toda recortada. Então, tem essas coisas, né, também, essas discussões.
E na sua pesquisa você pode destacar algum objeto que esteja sendo observado agora?
Na verdade, a gente tem trabalhado muito com grandes levantamentos de dados. Então, os objetos têm tudo quase um número de telefone, assim. São vários números, porque são catálogos com milhares de objetos do tipo, né? E, então, assim, em particular, não tem assim, nenhum que a gente está procurando. Mas esses, estatisticamente, eles são muito valiosos até para a gente entender a quantidade de matéria, né, escura e visível que a gente tem no universo, para a gente responder questões mais do início do universo mesmo.
Perfeito. Essa é a Patrícia Spinelli. Eu aproveito a presença de vocês para perguntar o seguinte. Como pesquisadores... interessados, é claro, na astronomia, quais são as pesquisas da área que vocês estão observando com maior interesse? Ainda que vocês não estejam diretamente ligados a essas pesquisas, mas aquelas que vocês poderiam destacar como algo que de fato envolve grande expectativa da comunidade científica ligada à astronomia?
Bom, todo o tema que a gente debateu hoje aqui, com certeza, né, a questão da vida em outros lugares, eu não falo outros planetas, porque pode ser outros lugares que não sejam planetas. Então, a vida em outros lugares, a busca por exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar, e do meu ponto de vista em particular, que foi onde eu me especializei, fiz mestrado, doutorado em física, é a questão da cosmologia, que é a ciência que estuda o universo como um todo, que nós conseguimos assim, retroceder no tempo cada vez mais entender o universo cada vez mais jovem, aí falta aquele primeiro segundinho, o primeiro instante inicial, onde a teoria da relatividade junta com a mecânica quântica para explicar como é que surgiu tudo. E isso é uma teoria que se busca já há muito tempo, que é a teoria da grande unificação, porque nós temos a teoria da relatividade geral, nós temos a mecânica quântica e elas não conversam direito. Então a gente sabe tratar coisas muito pequenas, sabe tratar coisas muito massivas, mas quando junta uma coisa muito pequena e muito massiva, a gente ainda não sabe. Então talvez assim, pelo menos do meu ponto de vista, uma das maiores fronteiras do desconhecido hoje em dia seja essa teoria de grande unificação.
E aí também se alia a isso, por exemplo, no início do ano a gente teve a detecção das ondas gravitacionais. Esse experimento, então, isso também é uma nova janela de observação do universo, né? É como se a gente tivesse olhos e, de repente, a gente passa a ter mais um outro sentido, né? Que não é a audição, é um outro sentido que nos permite, né? E que está ligado a isso que o Sherman falou.
O quanto o Brasil acompanha de perto essas pesquisas, o quanto ele está fora? Eu sei que o país tem um grupo, por exemplo, que acompanha aquelas pesquisas do CERN, que tenta reproduzir o que seria a partícula formadora do universo e tal. O quanto a gente está em linha com isso, o quanto a gente está defasado?
Olha, o Brasil na ciência pode ser comparado com o Brasil no esporte, né? Nós temos alguns focos assim, muito iluminados, muito, muito eficientes e só, né? Mas geralmente são focos que se devem à insistência e à competência individual dos pesquisadores. O Brasil tem brasileiro trabalhando em tudo e com sucesso em todos os grandes grupos. Tem no Havaí, tem no Chile, tem na Suíça, tem no Fermilab, tem no Japão, tem nos grandes telescópios da Austrália. Qualquer grande centro de pesquisa que você vai ver, qualquer grande grupo que está fazendo descoberta, você vai achar algum brasileiro.
Tem, mas brasileiro, só não tem Brasil.
Mas
é isso,
não é devido, exatamente, não é devido a uma política governamental.
Exatamente.
Perfeito. Vital Lima, quer aproveitar para dizer também quais são as pesquisas hoje em andamento que despertam mais teu interesse?
Sim, dentro da ufologia, como eu disse, eu estou mais focado, né, o nosso grupo está mais focado na pesquisa de monitoramento, tá? Que é uma pesquisa que, na minha opinião, tem mais futuro dentro da ufologia. Não é, eu acabei adotando um caminho dentro da ufologia que ela não é muito, como é que eu posso dizer, popular dentro da própria ufologia, né? Eu recebo críticas dos ufólogos e também do meio mais acadêmico, né? E só que quando eu sento numa mesa assim com, né, com várias cabeças pensantes do meio astronômico aqui, como eu estou vendo, e começo a explicar, né, essa crítica do meio acadêmico diminui um pouco, né? Então eu estou mais focado nessa questão, porque eu acredito que a ufologia hoje ela precisa e tem necessidade de ser estudada com método científico, com um critério mais científico, do que simplesmente fazer história baseado em relatos, né? E hoje na ufologia tradicional tudo que você tem é relato, mais nada.
Perfeito, agora já 10 horas e 57 minutos, quase chegando a 10h58, eu só tenho tempo realmente de agradecer a participação de vocês. Patrícia Figueiredo Spinelli, pesquisadora adjunta do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Ela é bacharel e mestre em física, doutora em astrofísica, trabalha com a área de lentes gravitacionais e divulgação da astronomia. Muito obrigado, Patrícia, pela sua participação. Agradeço também ao Alexandre. Agradeço também ao Alexandre Sherman, astrônomo da Fundação Planetário, pela participação no programa.
Prazer foi meu.
E agradeço ao Vital Lima, fundador do Grupo Ufológico da Baixada Fluminense, e do monitoramento ufoastronômico brasileiro. Obrigado pela participação, Vital.
Agradeço.
E agradeço ainda ao companheiro aqui da Empresa Brasil de Comunicação, o jornalista César Fatioli.
Que a força esteja com você, Diego.
Ele falou de força e fez o um negócio do Spock aqui, pra quem não viu. Ficou feio pra caramba.
A força da mente, né, cara?
São 10 horas e 58 minutos. O Tema Livre hoje colocou em debate a possibilidade da existência de vida em outros planetas. O programa fica por aqui. A gente volta ao vivo segunda-feira, às 10 da manhã. E nós vamos discutir o que, que mudou de fato nos países que assinaram o Acordo do Clima em Paris. Você fica agora com o Nacional Informa e na sequência com o programa Alô Days. Até logo!
Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.